Anderson. Outro dia estava em uma padaria e de repente me veio a ideia, sem mais nem menos, de entregar os pães que havia comprado para um mendigo que estava próximo. Sempre. Será que fui egoísta?
Não sei. Se você entregou, entregou. Se você está, vamos dizer, não estou dizendo nem aqui com o que está falando, mas está se vangloriando por dentro. Olha, eu entreguei todos os pães. Já não foi. Já foi egoísta. Agora, se você também acha que você deu alimento para uma pessoa, também está sendo egoísta. Agora, se você simplesmente praticou o ato e praticou, aí não. Deixa eu só aproveitar e mandar um recado pro moço que falou de desobsessão. Trabalhar na sala de desobsessão. Aconselho você ler Jesus expulsa um demônio. Ele diz assim: você expulsa um, o demônio vai embora. Quando volta, anda por aí e não encontra casa para morar. Aí volta, encontra a casa arrumada para ele. Ele sai e chama mais sete para ficar. Se expulsa, se tira um desobsessor e não muda o ser humano, este obsessor pode até ser curado, mas esse ser humano será obsediado por mais sete. Cuidado com o desobsessão. Vocês estão transformando o espírito em demônio e o ser humano num pobre coitado. Isso não é verdade.
Anderson, o que são as obras referidas na Bíblia? Desculpa, pai. O que são as boas obras referidas na Bíblia?
Paulo acabou de falar, se não tiver o amor, nada teria feito. A boa obra é amar. O moço da sala de desobsessão disse não entendeu. Tirar o obsessor não é botar o ser humano numa sala de desobsessão, tirar o obsessor, mandar o ser humano embora. E aí vi alguém para orientar o obsessor. Você quer desobsediar mesmo? Põe o ser humano e põe o obsessor num outro médium e manda o obsessor falar por que que ele está obsediando aquele ser humano. E diga para o ser humano: se você não mudar-se, este é o tiro, vão vir mais sete. É isso que você precisa mudar. Aí eu nunca fiz. Fez sim, porque se você não fizesse, ele não estaria aqui. Isso é uma desobsessão. Agora, simplesmente catequizar um espírito. Olha, tem muito espírito que diz: entendi, estou vendo a luz, estou indo para a luz. Só para se livrar do papo, da conversa. Assim como eu já vi muito obsessor vir lá para o moço que está conversando e dizer assim: você está falando isso? Mas olha, você fez aquilo outro, você é desse jeito. E aí calar a boca e ele vai embora. É assim que tem que ser feito, porque aí você mostra ao ser humano o que ele precisa mudar-se. Porque não existe obsessão sem dois. E não é um obsediando e o outro obsediado. Os dois se obsediam entre si, tocam a mesma energia. Então precisa mudar o ser humano. Se vocês afagem, melhor. Mas na maioria das casas não é assim que é feito.
Pacal, Joaquim, por que as emoções humanas são tão inebriantes?
Porque você é egoísta. Você é egoísta. A emoção humana é fundamentada no egoísmo. Você fica bêbado. O Cristo diz assim: eu vim ao mundo e cheguei aqui e encontrei todos bêbados. Só quando eles pararem de ser bêbados, eles vão poder entender o que eu disse. Isso está no Evangelho do Tomé. Olha, de pau nós acabou aqui. Se quiserem fazer a pergunta, agora na semana que vem nós vai então fazer o último trabalho dessa série, que é o amor universal na linha oriental. Vamos falar de Buda e Krishna.
Renato, não pode acontecer de um obsessor continuar obsediando uma nova encarnação de um espírito? Nesse caso, o ego atual não tem nada a ver com o anterior?
Tem que ter. Foi o que eu disse, não existe um obsediando o outro. Existe toca de energia. Existe faça de vibração. Os dois estão vibrando na mesma faça. Se o ego está na mesma faça do ego anterior, a obsessão continua. Mas só se obsedia o obsessor desencarnado, só encosta no encarnado, se o encarnado tiver o que ele gosta. Se o encarnado não tiver o que ele gosta, nenhum obsessor vai lá. Se você amá-lo universalmente, o obsessor corre de você.
Bom, já que vocês estão pedindo, eu vou ler o último pedacinho. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor.
Que foi tudo que eu disse até agora. Então fica, se vamos dizer assim, quase como de pedida minha também.
Guto, no exemplo da criança... Se eu, ao ver a criança, sentir que ela está sofrendo, e ao invés de ajudá-la por causa do sofrimento que enxerguei, simplesmente tentar vencer o ser humano que ainda está em mim, passar direto... Não entendi, Igor.
Nunca falei você passar direto pela criança. Eu acabei de dizer, ajudando ou não ajudando, o que você tem que vencer é o sofrimento. E não o ajudar ou não ajudar. Você pode ajudá-lo uma criança com amor universal, sem sofrer com a criança. Sem sofrer pela criança. Agora, você pode não ajudá-lo egoisticamente. Não, o que eu quero é amar universalmente, eu não posso dar comida para a criança. Não adiantou nada. Você continua no egoísmo.
Eu já volto na sua, Sargento. Só dando continuidade ao Guto. Guto, em qualquer momento que eu tomar a decisão de ajudar numa próxima oportunidade, aquele sentimento de que ela precisa de um prato de comida virá à tona em minha mente novamente. Dessa forma, cairia num ciclo e sempre iria ajudar egoisticamente. Como seria isso?
O sofrimento! Não a ideia, não o ato. Eu posso ter ideia de que a criança precisa de um prato de comida. Agora... Vê pela entonação da voz, ó. É porque é difícil porque nós estamos falando de sentimento. Mas vamos tentar entender pela entonação da voz. Uma coisa é você dizer assim: aquela criança precisa de um prato de comida. Outra coisa é você dizer: meu Deus, ai, aquela criança precisa de um prato de comida. É isso, é como você sente a ideia e não a ideia em si. Que coisa horrível, aquela criança está passando fome. Não é isso. Aquela criança está passando fome. E daí? Daí, se eu ajudar, ajudei. Se eu não ajudar, não ajudei. Agora, vou chofer, coitadinha, pobrezinha. Isso são coisas de ser humano.
Guto, a gente pode ajudar, como costumo falar com o pai aqui, é quanto eu ponho de carga emocional em tudo aquilo que eu vejo. Basicamente é isso. Sangeneto, voltando à situação de desobsessão no centro que trabalho, não é individualizado, e sim coletivo, e não tenho como mudar o sistema do Dr. Hansen, que é o mentor da casa. O que faço?
Participe com ele do jeito que é, amando universalmente. Mas sempre que for pedido, diga: isso resolve? Isso muda alguma coisa? Não, não muda. O que vai mudar é forma íntima. Nós temos que ajudar a cada um a reformar-se. E como eu ajudo cada um a reformar-se? Mostrando para ele o que ele precisa reformar. Então, de atendimento de desobsessão, para mim é individual. E assim, obsessor, explica para ele por que você está aqui. tá ouvindo, olha, você tá aqui por causa disso. Este espírito tá lhe acompanhando porque você gosta disso. Você precisa mudar nisso para libertar-se. Porque não adianta eu ficar tirando objeção de você. Vai sempre acontecer a mesma coisa.
MG Couto. Peraí, pulou aqui, gente. Pai, parece que os animais fazem tudo mais certo que nós. Eles não têm tanta paixão.
E é por isso que o Espírito da Verdade diz que se vocês pudessem, usassem só o instinto. Porque todo raciocínio é viciado pelo egoísmo. E é mesmo.
Pacal, Joaquim, essa realidade então seria um mero reflexo, efeito, reação, consequência do amar individual ou universal dos espíritos? Por isso precisa haver o choque. O Pacal está mandando outra mensagem aqui. Por isso precisa haver o choque e escândalo para acordar os espíritos, mostrando que a maioria está presa no amor individual?
Mocho! Sim. Sim. É necessária essa, vamos dizer, realidade para lhe mostrar o seu interior. Mas cuidado. Porque quando você assa certo o que está sendo feito lá fora, também não é o que está sendo certo. É porque você concorda. Não dá para se julgar só no momento de coisa negativa, só no momento de aparente individualismo. Mas tudo é individualismo. Tudo. Quando você assa certo, por exemplo, quando você diz uma coisa a alguém e você assa certo o que você disse, você está igualzinho. Você está assando certo ter dito, porque assa que deveria ter dito. Você está preso na mesma coisa.
Neis, amar universalmente é parecido com o ato de fazer por impulso? Essa coisa de não dar tempo para pensar, você fez e pronto, é isso?
Não, amar universalmente é amar, se fizer ou se não fizer, se decidir fazer ou se não decidir fazer. Agora, é decidir fazer sem emoção. Que bom, eu decidi fazer. Ou sem sofrimento. Ah, eu vou ter que fazer isso mesmo, é? É, decidi fazer, decidi, e daí? É que falar de sentimento com palavras é difícil, viu?
Anês, obrigado pelo lindo, viu? Também concordo. Sou bonitão mesmo. Pena que o Ferrari não tá aqui hoje. Crisquim, como pode acontecer um obsessor encontrar seu inimigo em outra encarnação se o ego não é o mesmo?
O inimigo do obsessor não é o inimigo do obsessor. Na verdade, nenhum obsessor ataca um inimigo. Todo obsessor ataca um amigo. Por exemplo, você está sendo obsediado para beber. Isso é uma das coisas mais comuns que se fala, né? Que o vício da bebida é obsessão. Mas olha, o obsessor só encosta do lado de quem tem prazer ao beber. Acha que é certo, gosta e quer fazer. Então eles não são inimigos, são amigos. Ah, aquele que me fez mal na vida passada, não foi o ato, mas o sentimento com o qual ele participou do ato. E tem aquele sentimento, o obsessor está lá, não importa qual seja o ego. Então, achar que o obsessor é inimigo do obsediado é ilusão. Eles são amigos, estão na mesma faixa vibratória.
Renato, podemos considerar que Deus cria uma ilusão para cada espírito e os espíritos interagem na intersecção das ilusões? Por isto que o mundo é um reflexo meu, pois é a ilusão para mim?
Mas isso eu já cansei de dizer. O mundo que você vê só existe dentro de você. Por exemplo, o mocho está aqui. Este, o médium tá aqui. Mas o mocho não tá aqui, nem o médium tá aqui. O médium tá dentro do mocho, e o mocho tá dentro do médium. Cada um completamente diferente um do outro.
Diego, obsessores são formas energias criadas pelo próprio ser humano, arquétipos, ou também são espíritos de outras paragens?
Pode ser as duas coisas.
Robigol, é dito que as pessoas que bebem demais ou usam drogas têm 10 obsessores do lado. Então elas têm, porque estão vibrando na mesma frequência dos obsessores. Daí obsessores só sairão se a pessoa mudar a sua posição?
Não é dito que as pessoas que rejam demais pelas pobichinhas das crianças e chofrem com as dores dela tem 20 obsessores em cima. Não é dito que aqueles que sofrem com as guerras tem 50 obsessores em cima deles. Moço, pazelo ou dor. Não adianta você querer culpar o bêbado, porque o chanto demais pelos valores humanos, às vezes é pior que o bêbado no mundo espiritual. Porque ter prazer pela dor é pior que ter prazer pelo prazer, viu? Pior entre apa. Não se culpe ninguém ou nada. Não se fale mal de quem bebe ou quem não bebe. Você precisa entender que o mundo inteiro está, entre apa, éado. Porque o mundo inteiro vibra no amor individual. Então não existe mais nem menos.
É isso, também sou mais o Ferrari, mas pelo que ele escreve. Vamos lá. MG Couto. Pai, e a auto-obsessão? Nós criamos formas de pensamento que nos perseguem?
Forma sentimento. Sim, que amo. Então, filhos, que vocês fiquem com a Pai do Deus. Gida tem mais uma e vai fazer. Mas que vocês fiquem com a Pai do Deus. E nós de volta, então, na terça-feira que vem. E nós vamos falar do amor universal nas doutrinas orientais.
Renato, no caso da ilusão, podemos considerar que fluido cósmico universal é ilusão também? Então, só é real Deus e Espírito. Não entendo onde entra o fluido cósmico universal nessa história.
O fluido cósmico universal entra no Espírito. Mas veja, não dá para você entender o que é fluido cósmico universal, porque você não tem a mínima ideia do que seja fluido cósmico universal. O espírito é um bilho. O bilhar do espírito é fluido cósmico universal. Compreendeu? Não, mas não dá para lhe picar. Então não tente entender o que é o quê. E queixa. No universo existe Deus, existe o espírito e a matéria, e acima de tudo Deus. Só isso que você pode saber. Agora, o que é fluido cósmico, o que não é, como ele age, como ele se transforma, e queixa. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo, mas se não tiver o amor, de nada vai adiantar. E como diz o espírito da verdade ao Cadeco, quando ele disse: pode compreender o que é o que é Deus? E o Espírito da Verdade diz assim: olha, não se preocupa com isso. Isso vai lhe desviar do que você tem que fazer. E você tem muita coisa para fazer. Então não se preocupe em saber por que ou como amar. Apenas ame.
Bom, Rafael, acho que ele respondeu também. Gostaria de agradecer a todos. Desculpe as brincadeiras. Uma boa noite. Até mais.
Boa.